Mateus capítulo 13, a partir do verso 24, a Bíblia diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também um joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou o Senhor, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei do meu celeiro. Amém, queridos. O tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração para essa noite se chama Vivendo uma Vida de Integridade. Você pode repetir esse título comigo: Vivendo uma Vida de Integridade. Essa é uma parábola bastante conhecida, provavelmente você já deve ter lido ou escutado a respeito dessa parábola, amém? E o propósito original dessa parábola é a respeito de como Deus vê o mundo. É a respeito realmente de como nós estamos inseridos em um mundo corrompido, onde nós estamos inseridos em um lugar onde somos o trigo, a boa semente, mas estamos cercados muitas vezes por joios, por pessoas que não têm uma vida condizente com a palavra, uma vida que é alinhada com a palavra, né? A parábola ela tem como propósito central essa explanação, e que quando o joio, mesmo crescendo em meio ao trigo, ele é evidenciado por meio do fruto. O joio ele não produz fruto, mas o trigo ele produz. Então quando o trigo cresceu junto com o joio, foi diferenciado por meio do fruto. Assim é o cristão no meio do mundo. Nós somos diferenciados pelo fruto que produzimos mediante a palavra que tem sido semeada no nosso coração. Amém? Mas nessa noite eu quero me aprofundar com você nesse texto em algumas verdades que elas vão nos edificar muito nessa noite. Eu quero mergulhar um pouco mais profundo com você em alguns aspectos dessa parábola que o Senhor colocou no meu coração. E o primeiro ponto que eu quero falar com você nessa noite é, na verdade, te fazer uma pergunta: será que nós estamos produzindo frutos ou nós estamos produzindo resultados? Segundo essa parábola, nós vamos ver que são coisas totalmente distintas: a produção de frutos e a produção de resultados. Eu não sei se você já leu essa passagem ou teve a curiosidade de entender como é um trigo ou como é um joio, mas você vai ver que eles são bastante semelhantes. Eles são bem iguais. O joio e o trigo, fisicamente, né, visualmente, eles são muito semelhantes. Se alguém, né, que não entende muito de plantação, de plantas como eu, olhar um joio e um trigo um do lado do outro, muito provavelmente eu não vou diferenciar o que é um do outro, por conta das semelhanças que ele tem. Mas o que diferencia o joio do trigo? É o fruto. O joio ele não produz fruto, mas o trigo ele produz um fruto. Aí que está a grande diferença do joio e do trigo, segundo essa parábola. Preste atenção, tanto o joio como o trigo, eles apresentam resultados. O joio ele cresce como o trigo. O joio ele, né, cria raízes assim como o trigo. O joio ele se desenvolve assim como o trigo. O joio ele tem uma boa aparência assim também como o trigo tem. Mas qual é a grande diferença? A diferença é que um produz fruto e o outro não produz. Sabe, queridos, que na nossa vida cristã, nós não podemos somente produzir resultados. Nós precisamos produzir frutos também. Na nossa caminhada cristã, queridos, a nossa vida ela não pode ser somente pautada por meio dos resultados, mas ela precisa ser pautada e evidenciada pelos frutos que nós produzimos por meio da semente que é a palavra que está sendo lançada no nosso coração. Eu me lembro, querido, que antes de vir para Sinop, em 2015, eu morei numa cidade chamada Ponta Porã, lá no Mato Grosso do Sul. A professora está aqui, ela me conheceu desde aquela época. Professora Ana, seja muito bem-vinda. É uma grande honra tê-la, a senhora, aqui conosco. Ela pregou aqui no nosso último culto de domingo, foi uma bênção. Quem estava aqui domingo? Ela trouxe uma palavra poderosa a respeito de criar estruturas e foi uma palavra tremenda. Amém? Ana, seja muito bem-vinda à nossa igreja, é uma honra tê-la aqui conosco. Amém? É muito bom poder, né, ver a tua perseverança, a tua consistência. Né? Realmente você é uma grande inspiração para mim. Amém? Obrigado por estar aqui nesse tempo, edificando a nossa vida. Amém? Glória a Deus. E eu morei naquela cidade antes de vir para cá. Foi uma fase, queridos, onde eu passei da infância para a adolescência. Cheguei naquela cidade por volta da idade de 10, 11 anos, e desenvolvi a minha pré-adolescência e adolescência naquela cidade ali. E eu lembro, querido, que foi uma época realmente onde eu estava tentando, né, entender a minha vocação, o meu propósito, tentar discernir algumas coisas. E eu confesso para você que realmente foi uma fase onde eu apresentei resultados, mas eu não demonstrei a minha vida frutos. Eu apresentava resultados de frequências nos cultos, eu não faltava cultos. Eu apresentava resultados de fidelidade com as escalas nos departamentos aonde eu estava escalado. Eu apresentava resultados na forma, muitas vezes, como eu falava, como eu agia, mas a minha vida, ela não tinha frutos. Ela tinha resultados. Mas ela não tinha frutos. Quando eu sondava o meu coração, eu entendi que o meu comportamento, ele não estava sendo de acordo com a palavra, mas não passava de liturgias, não passava de comportamentos naturais, onde não tinha um temor e uma reverência, acima de tudo, um entendimento do que eu estava fazendo. Era simplesmente porque eu gostava de tocar na banda com o pessoal, eu gostava de estar naquele ambiente, eu acompanhava os meus pais naquele lugar, quem me via até via resultados, mas quem estava próximo de mim não conseguia ver os frutos. Não conseguia ver os frutos da evidência realmente do que tem na palavra, do que a semente plantada no coração faz na vida de alguém. E Sinop para mim foi uma virada de chave. Eu cheguei nessa cidade em 2015 e o Senhor falou muito forte comigo aqui nesse lugar, dizendo: se você obedecer a minha palavra, seguir os meus mandamentos, deixar de lado todo orgulho, toda prepotência e fazer com que a palavra ela tenha resultados na sua vida, você nunca mais vai ser o mesmo. Eu vou te levar a novos níveis, eu vou te fazer sentar com pessoas que você jamais imaginou, eu vou te dar uma família, eu vou te fazer cabeça e não caldo, estar por cima e não por baixo. Se você obedecer a minha palavra e seguir os meus mandamentos, você vai viver uma virada de chave. O meu objetivo nessa noite, querido, é fazer com que você pare somente de dar resultados e produza frutos também. Uma vida cristã, querida, ela precisa ser evidenciada por meio dos frutos. Em Marcos, no capítulo 11, Jesus ele olha aquela figueira e lança uma palavra de maldição, dizendo: ninguém nunca mais coma frutos de ti. Presta atenção, aquela figueira tinha resultados. Aquela figueira ela não estava morta, mas ela estava viva. Aquela figueira tinha folhas, aquela figueira tinha ramos, aquela figueira tinha raízes no chão, ela tinha resultados, ela estava crescendo, mas ela não tinha frutos. E o Senhor não condena o fato dela não estar viva, o Senhor condena o fato dela não produzir frutos. Nós podemos sim, querido, muitas vezes estar produzindo resultados, muitas vezes aparentar ter comportamentos de como um crente deve ser, se vestir como um crente, falar como um crente, andar como um crente, estar no lugar que os crentes estão, mas a nossa vida ela tem produzido frutos como o trigo? Ou ela simplesmente é como o joio, que parece o trigo, tem o tamanho do trigo, tem a aparência do trigo, mas ela não tem os frutos? Dê um glória a Deus. Deus, Ele quer esticar você aqui nessa noite, meu irmão. Deus, Ele quer fazer com que você entenda que uma vida onde temos a palavra de Deus sendo semeada no nosso coração, ela não pode simplesmente ter resultados, mas ela precisa também ter frutos. Quando nós obedecemos a palavra, queridos, frutos são evidenciados na nossa vida. Que frutos são estes, pastor? O apóstolo Paulo vai descrever muito bem no livro de Gálatas, no capítulo 5, no verso 22. Quais são os frutos de uma nova vida cristã? O que agora, como ligado à palavra, tendo a semente na sua palavra, devemos fazer? Quais são os frutos que nós devemos evidenciar? E sabe, querido, que quando eu cheguei nesse lugar, quando eu cheguei nessa cidade, escutei a voz audível de Deus falando comigo, os meus comportamentos, as minhas atitudes, os meus gestos, a forma como eu olhava para as coisas começou a mudar. Eu dei legalidade para o Espírito Santo trabalhar na minha vida e os frutos começaram a ser evidenciados. E a palavra agora começou a surtir efeito como deveria surtir. Nós estamos produzindo resultados, queridos, ou frutos? O Senhor não quer simplesmente resultados, mas o Senhor também quer evidenciar os frutos na nossa vida. Se você não amava, Deus quer agora que você ame. Se você não se alegrava, Deus quer agora que exista uma alegria em você. Se você, querido, não andava em paz, agora o Senhor quer que esse fruto ele seja evidenciado na sua vida. Por meio da fé, por meio da perseverança, por meio do acreditar, querido, que essa palavra ela vai surtir efeito. Por quê? Muitas vezes nós não vemos os frutos na nossa vida. Porque não permitimos, querido, que as sementes que estão sendo lançadas, elas cresçam no nosso coração. Presta atenção que essa parábola diz, ela diz que no meio da noite o inimigo entrou no campo e começou a semear o joio no meio do trigo. Começou a semear as más sementes naquele lugar. Nós precisamos estar atentos com o que tem entrado no nosso coração. Nós precisamos estar atentos com o que nós estamos vendo. Precisamos estar atentos com o que nós estamos ouvindo. Precisamos estar atentos com o que nós estamos nos relacionando. Precisamos estar atentos com o que nós estamos nos associando. Tudo isso, querido, são joios que muitas vezes Satanás pode lançar no nosso coração e podem confundir entre o joio e o trigo. Ei, querido, mas aquele que guarda a palavra, guarda o coração, sabe realmente discernir os tempos e as estações, com quem anda, com quem fala, o que escuta, o que vê, esse é realmente comparado com o trigo, querido, que vai crescer, vai trazer resultados, mas também vai produzir frutos. Nós, como cristãos, precisamos produzir frutos, evidenciar aquilo que a palavra diz ao nosso respeito. E sabe, querido, que muitas das promessas de Deus, elas começaram a se cumprir na minha vida por meio de comportamentos como esse, de decisões como essa, de entender que agora eu precisava produzir frutos, de que agora as minhas atitudes e os meus comportamentos, eles não poderiam simplesmente passar de resultados, mas que isso precisava também produzir frutos. Um outro fator interessante a respeito dessa parábola é o fato de que quando o joio e o trigo são comprimidos, são exprimidos, são extraídos, o fato do que sai deles após esse processo. É interessante que quando o trigo ele é colhido e ele passa pelo processo de compressa, de pressão, de realmente moer ali os grãos, aquilo se transforma em farinha de trigo. Ali se transforma em farinha, dentre outros derivados, que dá para fazer pão, dá para fazer vários tipos de materiais, quando o trigo ele é colhido, ele passa por esse processo. Agora, quando o joio ele é comprimido, ele é espremido, é extraído as suas substâncias, diferente do trigo, que produzem coisas boas, substâncias tóxicas saem do joio que podem trazer dano para a nossa vida. Quando o trigo ele é pressionado, espremido, ele se transforma em bons derivados para a nossa saúde. Mas quando o joio ele é comprimido, substâncias tóxicas que são geradas, podendo trazer danos para a nossa vida. Um outro fator que nós conseguimos enxergar nessa parábola não é somente o fato de que um cristão ele deve produzir frutos, não, mas um outro fator que conseguimos enxergar nessa parábola, querido, é que o que tem saído da nossa boca quando somos pressionados. Quando somos pressionados, quando somos levados a uma situação de pressão, o que tem saído da nossa vida? Substâncias boas que trazem benefícios ou substâncias tóxicas que podem nos trazer danos? Isso me faz lembrar do que Salomão falou no livro de Provérbios, no capítulo 21, no capítulo 18, perdão, no verso 21, onde Salomão ele diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da onde? Provérbios capítulo 18, verso 21. Morte e vida estão no poder de quem? A morte e a vida estão no poder da nossa língua. Aí o texto continua dizendo: aquele que bem a utiliza, ele come do quê? Do seu fruto. Eu acho esse texto poderoso, porque ele joga a responsabilidade do que está saindo da nossa boca para nós. Aquele que bem a utiliza, não é aquele que faz com que o diabo utilize, ou até mesmo aquele que Deus utilize, mas aquele que bem a utiliza, ele vai comer do seu fruto. Qual é esse fruto? Morte e vida. O trigo, quando extraído, produz vida, mas quando comprimido, o joio, ele produz uma substância tóxica, trazendo danos e até mesmo a morte de quem ingere aquilo. Morte e vida estão no poder da nossa língua. E geralmente, querido, nós falamos aquilo que está no nosso coração. Os frutos são evidenciados daquilo que está no nosso coração quando somos pressionados. Quando estamos em uma situação de pressão, em uma situação de compressão, em uma situação onde nós estamos passando por um tempo, muitas vezes, de tribulação, de pressão, sai da nossa boca aquilo que está cheio, o nosso coração. O que tem dentro do nosso coração, querido, é evidenciado por meio das pressões. Deixa eu te falar uma verdade nessa noite: a tua fé, ela tem uma voz, meu irmão. No meio da pressão, o que tem que sair da sua boca é a palavra. O que tem que sair da tua boca, querido, é o que o Senhor falou ao teu respeito. Quando a pressão vier, quando você for comprimido, palavras de vida tem que sair de dentro de você. O diabo vai tentar te encurralar, fazer com que você solte uma confissão errada, uma confissão tóxica, uma confissão danosa. Mas, querido, quando nós somos trigo, meu irmão, o que sai da nossa boca é: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Sabe, podem 1.000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. A minha casa é guardada pelo Senhor, os meus negócios são guardados pelo Senhor, a minha empresa ela é protegida, a minha casa é guardada, praga nenhuma vai prosperar sobre mim, ninguém vai afetar os meus filhos. Aonde eu plantar as plantas dos meus pés e colocar as palmas das minhas mãos, ali eu prosperarei. E quanto mais comprimido, mais substâncias boas do trigo sai de você, meu irmão. Agora, quando nós estamos conduzindo a nossa vida comparados ao joio, nas pressões o que vem são murmurações, são reclamações, são acusações, são muitas vezes terceirizações de problemas. Ah, eu estou vivendo isso por causa de fulano, por causa de Beltrano, por causa dele, dela, aquilo, outro. Sabe, meu irmão, são situações como essa que precisa ser evidenciado o que está dentro do nosso coração: a palavra, as boas sementes que estão sendo lançadas. A Bíblia fala em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 13, a respeito do espírito da fé. A Bíblia diz que o espírito da fé é aquele que crê e aquele que fala. Você tem uma fé. Você tem uma fé. E essa fé, ela tem uma voz. Essa fé, ela não é muda. Essa fé, ela não é ausente. Essa fé, ela não é tímida. Essa fé, ela é ousada. Essa fé, ela tem uma voz. E Paulo, ele fala que essa influência, essa fé que hoje está no nosso coração, ela tem uma voz. Qual é essa voz? Ela crê e ela fala. Ela fala o quê? O que a palavra diz. A fé que está no nosso coração não tem voz de medo, não tem voz de reclamação, não tem voz de decepção, tem a voz da palavra. Tem a voz da palavra, meu irmão. Eu criei, por isso eu falei. Eu gosto da passagem da mulher do fluxo de sangue. Ela está em 3 dos 4 evangelhos. Ela está em Lucas, ela está em Marcos e ela está em Mateus também. Eu gosto da versão de Mateus no capítulo 9, onde Mateus ele diz assim, e ela dizia consigo mesma, ela dizia para com ela, se eu somente o tocar, eu serei curada. A gente está falando de uma mulher, queridos, que vivia aproximadamente 12 anos, um fluxo ininterrupto de sangue. Pressupomos, né, por conta de ser uma mulher, que provavelmente era um ciclo menstrual que não se encerrava, que não tinha uma pausa, mas que durante 12 anos ela vivia, né, um ciclo ininterrupto de sangramento. Ela estava, queridos, em uma condição de enfermidade, ela não podia ter acesso às pessoas, ela vivia em uma condição assim como os leprosos viviam, deviam estar distantes, isolados da sociedade. Aquela mulher, ela já tinha feito tudo o que ela poderia fazer. Ela já tinha gastado suas fortunas, ela já tinha procurado ajuda. O Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas mostra que ela já tinha investido recursos durante todo aquele tempo para solucionar aquele problema, mas ela nunca conseguiu resolver aquela situação. Mas o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, vai dizer que essa mulher ouviu a fama de Jesus. Olha só o espírito da fé em evidência aqui. Ela escutou a fama de Jesus. Qual era a fama de Jesus? Libertação de cativos, expulsão de demônios, cura de enfermos. Essa fama chegou até o ouvido daquela mulher. A Bíblia vai falar no livro de João, no capítulo 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, a própria palavra, Jesus Cristo, ele fez morada em um corpo como o meu e o seu. E habitou entre nós. Ou seja, quando ela escutou a fama de Jesus, ela escutou a própria palavra falando com ela. Quando ela escutou aquela fama, Mateus relata que ela dizia consigo mesma, se eu somente o tocar, eu serei curada. Ela creu, porque ela escutou. A fama de Jesus chegou até ela. Aquilo gerou uma fé no coração dela. E aquela fé falou, se eu somente o tocar, eu serei curada. Se eu somente o tocar, eu serei curada. Se eu somente o tocar, eu serei curada. Aquela fé não simplesmente gerou uma fé no coração dela e uma verbalização do que ela estava, né, acreditando, mas aquela fé colocou ela em movimento. A Bíblia diz que ela sai ao encontro de Jesus e toca nas suas vestes. O Espírito da fé nessa noite sobre a tua vida vai fazer coisas que você jamais acharia que poderia fazer. Tem pessoas aqui que estão diante de situações que não sabem mais como resolver. Você já fez tudo que estava no seu alcance. Você já fez tudo que poderia ser feito. Você já fez tudo que acha que já estava no teu alcance para ser feito. Mas sabe, querido, é aí que entra o espírito da fé. Agindo naquilo que você não pode mais fazer. Transformando o impossível em impossível. Transformando o irreal em realidade. E a Bíblia diz que aquela mulher saiu ao encontro de Jesus, e quando tocou nas suas vestes, instantaneamente ela foi curada. Sabe, irmão, eu realmente não sei o que você veio buscar aqui nessa noite. Eu realmente não consigo, né, saber nessa noite quais são os problemas que você está passando, ou os desafios que você está enfrentando. Mas eu te falo algo, o Espírito da fé te coloca em movimento para resolver qualquer situação. O espírito da fé, aquele que crê e aquele que fala a palavra, ele faz você ficar em um movimento, aonde você vai ver o que é impossível se tornar possível, aquilo que era irreal se tornar realidade, aquilo que não tinha jeito se tornar uma realidade na sua vida. Pastor, e como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer com que o espírito da fé, em meio à pressão, ele seja evidenciado na minha vida? Creia e fale, meu irmão. Creia e fale. A Bíblia diz que ela escutou a fama de Jesus e por isso ela creu. E ela falou. Sabe, meu irmão, aquilo que nós escutamos de forma repetida gera fé no nosso coração. E fé faz com que a gente verbalize aquilo. Sabe, querido, durante toda a minha vida eu escutei que o meu nome é Guilherme. E de fato é, está lá no meu CPF registrado, tudo certinho. Mas se porventura chegar alguém agora mostrando um documento diferente, dizendo que o meu nome não é Guilherme, eu não vou acreditar. Por mais que seja real, por mais que seja comprovado que durante toda a minha vida o meu nome não era esse, mas era outro. Mas aquilo foi falado tantas vezes para mim, o meu nome foi repetido tantas vezes, que aquilo gerou uma fé no meu coração. E mesmo que venha alguém mostrar um documento dizendo, olha, lá no cartório tua mãe errou o teu nome, não era desse, era esse aqui, ó. Eu falo, cara, me desculpa, mas o meu nome agora vai ser Guilherme. Mesmo que o documento mostre ao contrário. Mas foi falado tantas vezes para mim, de forma tão repetida, que aquilo gerou fé no meu coração. E agora eu acredito nessa verdade. Sabe, meu irmão, o diabo, no ouvido daquela mulher, deve ter falado tantas vezes que ela não poderia ser curada, que ela ia viver aquela situação o resto da vida dela, que ela ia passar por aquela situação e humilhação toda uma vida, mas uma palavra chegou. E ela creu naquela palavra, mesmo que aos seus olhos era totalmente ao contrário. Sabe, querido, talvez hoje, diante dos teus olhos, tenha uma palavra dizendo que você não vai conseguir. Talvez hoje, diante dos teus olhos, tenha uma palavra dizendo que não vai dar. Talvez hoje, diante dos teus olhos, tenha uma palavra dizendo que não tem cura. Talvez hoje, diante dos teus olhos, tenha uma palavra dizendo que não tem conserto. Talvez hoje, diante dos teus olhos, tenha uma palavra dizendo que vai estar em crise. Talvez hoje, diante dos teus olhos, tenha uma palavra, tenha um relatório, tenha um laudo, tenha uma imagem dizendo, não tem, não vai sobrar e vai faltar para sempre. Mas deixa eu te dar uma boa notícia nessa noite. O espírito da fé, ele não crê no que vê, ele crê no que a palavra diz. E se você está diante de um relatório onde tem se falado para você que não tem cura, deixa eu te dar uma boa notícia. A palavra diz que todas as pisaduras, as enfermidades foram levadas por Cristo naquela cruz pelas suas pisaduras. Se você está diante de um laudo de destruição, deixa eu te falar uma boa notícia. 1.000 podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita e nenhum fio de cabelo da sua cabeça vai ser atingido. Um relatório de falta, querido, pode estar assombrando você. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que nunca se abalam. Olha os lírios do campo, os pássaros do céu, eles não ajuntam, nem amontoam e nunca faltam. Será que Deus não tem mais cuidado de vós? Prioriza o Senhor e todas as suas coisas serão acrescentadas. O espírito da fé não olha para a falta, ele olha para a palavra. O espírito da fé não olha para a doença, ele olha para a palavra. O espírito da fé não olha para a destruição, ele olha para a palavra. E em meio à pressão, o trigo ele produz um bom fruto. Em meio à pressão, o trigo libera palavras de abundância. Em meio à pressão, o trigo libera palavras de benefício. Palavras alinhadas com o que o Senhor falou. Mas o joio libera substâncias tóxicas. Substâncias venenosas quando pressionado. O que tem saído da nossa boca quando estamos sendo pressionados? Estamos cercados, queridos, constantemente por influências que conduzem as nossas palavras a declarar errado, a falar errado, a confessar errado, a reclamar de tudo que está diante de nós, a não sermos gratos por tudo que está à nossa volta. Ei, querido, mas a palavra de Deus, ela nos coloca em uma posição onde o que tem que sair da nossa boca, quando pressionados, principalmente, é a própria palavra de Deus. Sabe, queridos, eu poderia destinar todo esse culto para falar de tantas bênçãos que o Senhor tem feito na minha vida, tem feito na vida da minha família. Sabe, querido, muitas vezes passando por pressões, por dificuldades, assim como você, não estamos blindados, querido, dessas coisas. Pelo contrário, por estarmos em uma posição de evidência, muitas vezes somos mais visados pelo próprio Satanás. Mas sabe, querido, o Senhor, ele vai adiante de nós, nos protegendo, nos guardando e nos sustentando em todos os tempos, em todas as situações. E temos desfrutado de um tempo, querido, de provisão e do sobrenatural de Deus em todo o tempo. Quando confiamos no Senhor, meu irmão, nada falta, nada fica quebrado, nada está fora do lugar, mas tudo está em ordem, porque confiamos no Senhor e na Sua Palavra. E por mais que o cenário se aponte de maneira diferente, confiamos no que a Palavra diz e vivemos o sobrenatural dela. Quantas vezes, querido, já nos deparamos, eu e a minha esposa, a minha casa, a minha família, com situações onde não sabíamos como resolver, situações em como iríamos solucionar, mas sabe, confiávamos no Senhor, confiamos no Senhor, e vemos a boa mão dEle sobre a nossa vida, nos cercando da direita, nos cercando da esquerda, vindo da frente, vindo por detrás, vindo pelo alto, onde a gente muitas vezes olha um para o outro e fala, cara, como não vai ser Deus isso aqui? Me explica como que não é Deus agindo em nosso favor, porque estamos confiando nele e na sua palavra. Eu quero levar você, querido, nessa noite a um nível de parar de viver muitas vezes pelo que você sabe e começar a deixar Deus operar através na sua vida com coisas que muitas vezes você não sabe como fazer, mas a fé faz por você. Você não precisa, querido, saber de todas as coisas, você precisa simplesmente ter fé. Quando nós temos fé, querido, a fé ela opera através de nós e faz coisas que não sabemos. Como aquela mulher ia ser curada? Como aquela mulher ia até Jesus? Como aquela mulher ia viver aquela cura? Tantas perguntas que ela passou 12 anos tentando resolver e nunca conseguiu. Mas a fé resolveu tudo por ela, porque ela decidiu crer. Muitas vezes a gente passa a maior parte do nosso tempo tentando resolver, tentando buscar, tentando entender, tentando saber, quando a fé está disponível para resolver cada uma dessas coisas. Aleluia, quando a fé está lá disponível para fazer por nós. O Senhor quer somente que a gente creia. Certa vez um homem estava pescando em um lugar e tinha outros pescadores ao seu lado. E eles ficavam abismados, porque quando aquele homem ele pegava um peixe maior do que a tigela que ele tinha levado, ele soltava aquele peixe. Aqueles homens ficavam sem entender. Quando ele pegava um peixe menor, ou até mesmo do tamanho da tigela que ele tinha pego, ele colocava, ele levava embora. Mas quando ele pegava um peixe maior, ele soltava. Aqueles homens, depois de um tempo, ficaram curiosos e fizeram a pergunta para ele, dizendo, por que que o Senhor solta esse peixe? Peixe que é maior do que a sua tigela. E ele respondeu, é porque esse peixe ele é muito grande e ele não cabe na tigela que eu trouxe, então eu solto. E aqueles homens falaram para ele, mas Senhor, é só você trazer uma tigela maior, ou até mesmo cortar esse peixe para que ele possa caber na tigela que você trouxe. E sabe, querido, muitas vezes nós estamos como esse homem, estamos limitando ao Senhor. Estamos comprimindo o Senhor no sentido de não estamos deixando com que a palavra dEle flua na nossa vida, porque estamos cheios da nossa própria sabedoria, tentando entender, tentando resolver, tentando solucionar. Quando, querido, chega um momento onde o que nós sabemos fica limitado, mas quando o Espírito da fé está sobre nós, não existe limites. E aquilo que parecia não se resolver, se resolve. Aquilo que parecia não chegar, chega. Aquilo que parecia não ter solução, se soluciona. Aquilo que parecia que ia faltar, sobra. Aquilo que parecia que ia quebrar, se conserta. Aquilo que parecia que ia romper, continua unido. O Espírito da fé, quando nós queremos na palavra, faz isso. Sabe, querido, se vence uma batalha lutando, mas Josafá venceu uma batalha cantando. Sabe, querido, você derruba uma muralha com marretas, com equipamentos, né, de força. Josué derrubou uma muralha dando voltas e louvando ao Senhor. Não tem como o sol parar, mas o sol parou para Josué vencer uma batalha. Não tem como você sair vivo de uma cova com leões sem nenhum armamento, mas Daniel saiu ileso sem um arranhão. O Espírito da fé faz coisas que nós não sabemos fazer. O Espírito da fé faz coisas que a gente não sabe como, mas faz. Como isso chegou? Como isso se resolveu? Como isso teve uma solução? Eu não sei, mas a fé fez por mim e eu só agradeço. Em meio às pressões, querido, o que tem que ser falado através de você é a palavra. Eu queria chamar o grupo de louvor. Oh, aleluia. Glória a Deus, meu irmão. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, queridos, que nós precisamos entender essas verdades. Nós precisamos entender, querido, o que realmente o Senhor tem feito por nós e através de nós. E eu tenho uma palavra profética para liberar sobre você. Enquanto eu orava hoje, meditava ao Senhor, Ele liberou essa palavra no meu coração. E eu sondei meu coração e perguntei: Deus, isso se trata só para mim? E o Senhor falou: não, eu quero que você libere isso sobre a igreja também. Preciso que você solte isso para toda a igreja. E sabe, meu irmão, eu sei que coisas grandes estão por vir sobre a sua vida. Coisas boas estão para chegar. Mas não basta somente coisas boas chegarem, estarem profetizados sobre você. Você precisa agarrar isso com fé. Você precisa agarrar isso e não soltar. Você precisa agarrar a verdade dessa palavra e não soltar. Esse fruto, ele precisa ser evidenciado na tua vida, na nossa vida. Nós precisamos deixar com que isso seja evidenciado, meu irmão. A fé na palavra. Não em homens, não em pessoas, não em situações, mas na palavra. No que o Senhor tem falado. No que Deus disse ao nosso respeito. Isso precisa ser evidenciado. E nós precisamos agarrar, meu irmão. E sabe, querido, a fé, ela vai te colocar em movimento. E muitas vezes andar na fé não é algo tão simples para a nossa carne ou até mesmo para a nossa mente quando não é renovada. Mas quando temos fé, querido, nós vemos o Senhor agindo através de nós. O espírito da fé, aquele que crê e aquele que fala. Você se cercando de pessoas, você se cercando de ambientes, você se cercando da palavra, até que ela vire uma fé, uma crença, uma convicção. E isso seja verbalizado, porque você creu. Crendo e falando, quando as pressões vierem. Quando a pressão vier, querido, o que tem que sair de você são palavras de vida. São palavras de alinhadas com o que o Senhor tem falado ao nosso respeito. Queria que você pudesse ficar de pé. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Ha, ha, ha. Oh, obrigado, Senhor. Você pode levantar as suas mãos, orar um pouco ao Senhor. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que você tem liberado sobre as nossas vidas. Oh, aleluia. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, querido. Uma palavra onde você vai provar e ver de um novo tempo de Deus a partir de agora, através do que Deus vai começar a fazer. Eu percebo no meu espírito que muitos de vocês estão passando por tempos de tribulação. Estão passando por tempos de tempestade. Tem muitas pessoas que entraram aqui nessa noite. Estão passando por situações de turbulência. Algumas por atos e comportamentos causados por vocês mesmos, por nós mesmos. Outros por oposições do próprio diabo. Mas aqueles que entenderam e identificaram que se tratavam de correções que precisavam ser feitas, corrigiram o seu coração. Os que entenderam que era o próprio Satanás estão resistindo, mas ainda estão vendo e se deparando com pressões, com tribulações. E tem se questionado muitas vezes ao Senhor: por que ainda acontecendo? Por que ainda passando? Por que ainda vivenciando? Mas eu tenho uma palavra profética para liberar sobre a igreja nessa noite, aonde o Senhor manda eu falar para vocês que um tempo de abundância e de paz está chegando. Algumas semanas atrás eu estava em uma pescaria e de forma bem rápida a gente, né, viu uma chuva chegando e atrapalhou toda a pescaria ali, uma chuva forte. A gente não via nada, só chuva e céus negros. Mas depois de um certo tempo a gente começou a ver os céus limpos. Os céus começaram a ficar limpos. Mas mesmo avistando os céus limpos, a gente ainda estava sendo molhado pela chuva, sendo afetado pelos ventos, mas nós já conseguimos avistar os céus limpos. Isso trouxe paz no nosso coração, porque a chuva ia passar e a gente ia voltar a pescar. Eu percebo no meu espírito que você já vai conseguir ver o tempo de abundância. Você já vai conseguir ver o tempo de paz. Talvez você ainda está passando, ainda a chuva está te molhando, ei, mas as nuvens negras estão passando, os céus estão se abrindo e o sol do Senhor vai vir sobre você, trazendo chuva de bênção, trazendo tempo de paz, um tempo de colheita ainda maior, meu irmão. Agarra isso pela fé. Não deixa Satanás roubar isso, meu irmão. Ele vem semear o joio no nosso coração, mas quando nós blindamos o nosso coração, nós vemos o trigo do Senhor crescendo de forma abundante. Deixa a palavra tratar o teu coração, meu irmão. Deixa a palavra muitas vezes quebrar coisas aí dentro. Não seja resistente. Tem muita gente que resiste à palavra. Não deixa ela trazer o efeito que deveria trazer. Mas deixa eu te dar uma notícia nessa noite. Deixa a palavra tratar o teu coração, querido. Deixa a palavra mudar o que precisa ser mudado, alterar o que precisa ser alterado. Um fato interessante sobre o trigo e o joio, que quando eles estão crescendo, prontos ali para o processo de colheita, uma das coisas que nós conseguimos diferenciar entre o joio e o trigo é que o joio, ele nunca se curva, porque ele não tem sementes que faz com que ele fique pesado. Então ele sempre está apontado para cima. Mas o trigo, quando está cheio de semente, cheio de fruto, ele se curva. Ele fica tão pesado que ele não consegue ficar de pé, mas ele se curva. É tempo de você se curvar mediante a palavra e deixar coisas que você acha que sabe de lado e se curva mediante a palavra. Não, eu decido aprender com a palavra. Eu decido me colocar debaixo da palavra. Eu decido pegar o que muitas vezes eu acho que eu sei, a maneira como eu acho que eu sei conduzir, o jeito como eu acho que sei fazer as coisas, e deixar de lado e escutar o que Deus tem para mim. Deus, eu acho que eu deveria fazer assim, mas o que o teu Espírito tem para mim? O que a tua palavra tem para liberar sobre mim? O que você quer que eu faça, Espírito Santo? Não o que eu quero, não o que eu acho, mas o que você quer. Eu me curvo diante da tua palavra e decido fazer o que ela tem para mim. Meu irmão, tempos de abundância estão chegando. Tempos de paz estão chegando. Tempos de tranquilidade. Tempos de sobra, meu irmão. Os celeiros estarão fartos. Você vai ter estoque. Não vai faltar. Vai sobrar. A despensa não vai estar vazia, mas vai estar cheia. As coisas não vão faltar, mas vão multiplicar. E quando você olhar para um lado, vai estar cheio. Olhar para o outro, vai estar cheio. Você vai olhar para frente, vai estar cheio. Vai olhar para trás, vai estar cheio. Você não vai conseguir andar com tantas bênçãos do Senhor te cercando. A falta não vai mais ser uma realidade. O medo não vai ser mais uma realidade. A escassez não vai ser mais uma realidade. Mas um tempo de provisão, abundância, fartura está chegando sobre a tua vida, meu irmão. Os teus olhos talvez ainda não conseguem contemplar, mas o Espírito da fé vai adiante para agarrar por você. Aquela mulher ainda não conseguia ver a sua cura, mas o Espírito da fé colocou ela em movimento para agarrar o que ela precisava. Talvez você ainda não está conseguindo contemplar com os teus olhos o que você precisa, mas o Espírito da fé nessa noite vai te colocar em movimento para você agarrar aquilo que você precisa no Senhor. Você pode levantar as suas mãos. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és bom em todo tempo. Levanta as tuas mãos, eu quero orar por você. Oh, aleluia, Senhor. Eu quero liberar uma palavra sobre essa igreja, Pai. Esse povo que você me confiou. Ei, meu irmão, tem um tempo novo de Deus chegando para você. Uma virada de chave. Ei, um ponto de virada está chegando, meu irmão. Você tem olhado para a tua vida, tem olhado para o que você está vendo ali. Parece que está vendo a mesma coisa, parece que nada está mudando. Ei, uma virada de chave tem da parte de Deus para você hoje. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele tem coisas para fazer, meu irmão. Estruturas estão sendo mudadas. Estruturas estão sendo mudadas. Pilares que você construiu durante toda uma vida estão sendo desconstruídos hoje pelo Espírito. Mas por que isso, pastor? Porque o Senhor precisa construir uma estrutura ainda mais forte, para que você possa resistir coisas ainda maiores da parte do Senhor. O caráter de Sansão não foi suficiente para aguentar o peso da unção que ele carregava. O dom e o talento e a unção que estava sobre a vida dele não foram sustentados por conta do caráter que ele tinha. Tem uma glória maior, querido. Tem uma unção nova. Tem um vinho fresco chegando para você. E estruturas velhas precisam ser desconstruídas para que uma nova estrutura no Espírito possa ter resistência. E quando a glória do Senhor de forma ainda maior, mais rápida, mais intensa vier, você tenha resistência. Você aguente, querido, manter o que o Senhor vai liberar sobre a tua vida, porque é grande. Ei, meu irmão, é grande. O que o Senhor tem sobre você é grande. Obrigado, Pai, por esse povo. Obrigado, Pai, por essa igreja. Obrigado, Senhor, porque eu sei que coisas estão por vir. Coisas estão por vir. Oh, coisas estão por vir. Uma nova unção, um novo tempo, uma nova estação sobre esse povo, sobre esse lugar. Espírito Santo, você tem liberdade sobre o nosso meio. Oh, aleluia. Deixa a palavra te moldar, querido. Deixa a palavra tratar você. Deixa o Senhor ir falando com você. Deixa as estruturas serem mudadas e alteradas pelo Espírito. Porque tem coisa nova do Senhor chegando para você. Tem um tempo novo de Deus chegando para você. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai.